Poxa, André, cara, não valorizam o meu trabalho, sabe? Ninguém dá valor ao esforço que eu coloco nas coisas. As pessoas não percebem que se eu sair disso, as coisas vão degringolar e ainda assim elas não me dão valor. Se em algum momento na sua vida, na sua rotina, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, você sentiu falta de valorização das outras pessoas, te digo, você precisa muito mais do capítulo de hoje do que você imagina. A gente vai aprender a blindar o seu cérebro frente a essas necessidades que a gente acaba assumindo que talvez não sejam tão necessárias assim.
Vamos começar, e no final do episódio de hoje tem um presente para você fazer o download e aprender ainda mais. E vamos para o conteúdo, porque o seu futuro começa hoje.
Fala pessoal, André do Brainpower, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é mais um dos nossos capítulos da série Reprograme Seu Cérebro, para você aprender mais sobre como o seu cérebro influencia o seu comportamento e, como eu sempre digo, colocar o seu cérebro para trabalhar a seu favor. Hoje nós falaremos sobre este desejo, que na verdade é quase uma necessidade de se sentir validado por outras pessoas. E eu te digo que isso é muito mais natural do que a gente imagina. Afinal, nós somos seres sociais, nós vivemos e sempre vivemos ao longo de toda a nossa evolução em sociedade. E quando a gente não é aceito por um grupo, a gente acaba se isolando e os seres humanos, naquela época que não faziam parte de algum grupo, tinham uma chance muito menor de sobrevivência. Por conta disso, a gente tem essa demanda, essa necessidade de validação, de aprovação, aceitação. Porém, um cuidado, eu diria até que um tremendo cuidado, é necessário em relação a isso. O cuidado de a pessoa não depender somente disso para ser feliz. Porque basicamente o que eu mais ouço hoje em dia é: poxa, eu seria muito mais feliz se valorizassem mais o meu trabalho, se me dissessem eu te amo mais vezes, se outras pessoas fizessem algo por mim, sempre colocando a sua felicidade em outras pessoas, delegando algo que não pode ser delegado. A gente pode delegar uma série de atividades, atribuições, mas algumas coisas elas são inerentes a nós mesmos. Você não pode, de maneira nenhuma, em nenhuma hipótese, delegar a sua felicidade para uma outra pessoa, porque basicamente isso representa um risco. Algumas vezes vai dar certo, você vai se sentir validado e você vai se sentir feliz por conta disso. Só que em grande parte das vezes não é nem por maldade, mas as pessoas têm outras prioridades, outras preocupações, e se você coloca os seus problemas ou as suas necessidades nas contas de uma outra pessoa, talvez a pessoa não esteja com aquilo na mente e ela simplesmente nem pense naquilo. E você automaticamente perdeu a chance de sentir felicidade, de sentir satisfação, o que cá entre nós é uma tremenda pena, porque a gente deveria aprender a otimizar a nossa experiência de vida e, claramente, delegar coisas que não são delegáveis para outras pessoas não é um bom caminho, fazendo com que automaticamente, quando você é valorizado, você sim vai se sentir muito bem com você mesmo. Agora, e se por algum acaso o seu chefe não der parabéns por algo que você considera que você deveria se sentir valorizado? Automaticamente você sente desmotivação, se é que existe essa palavra. Se não existir, eu estou criando aqui. Porque é exatamente o inverso da motivação. Você se frustra, você perde energia, você perde intensidade, você começa a pensar naquilo como algo que te afeta. E quanto mais você pensa, mais aquilo cresce. Vamos então arrumar essa história aí de uma vez por todas? Será que você já ouviu uma frase que eu gosto muito? Que a motivação é uma porta que se abre por dentro. É exatamente isso, teoricamente, é você que define os elementos que estão dentro de você e que permitem que você sinta esta motivação. Ou seja, é você que, teoricamente, mais uma vez, escolhe os elementos que te fazem se sentir motivado. E talvez você tenha colocado dentro de você mesmo como critério para abrir a porta da motivação, com um peso demasiado, essa necessidade ou esse desejo de se sentir validado. Por que que eu digo demasiado? Porque não há problema algum em você se sentir bem quando alguém fala alguma coisa positiva de você, quando alguém te valoriza. Isso é incrível e a gente deve sim buscar isso, porque isso teoricamente significa que nós estamos gerando valor para outras pessoas. O problema é quando a gente passa a depender disso para que a gente se sinta feliz. Nós não podemos depender. A gente tem que considerar que se por acaso a pessoa valorizar, é incrível, a gente vai sim se sentir bem, mas apesar disso, a gente vai continuar neste jogo, nesta seara, nessa filosofia de gerar valor, de agregar para as outras pessoas, sabendo que parte dessas pessoas vai sim te valorizar, vai falar que você foi super bacana, o seu trabalho foi incrível, mas outra parte não. E se você dá um peso demasiado para quem não te valoriza, você automaticamente perde a energia que é necessária para agir para aquelas pessoas que te valorizam. Você perde, em essência, você deixa você mesmo menor por conta disso. É exatamente isso que não pode acontecer. Existe uma maneira de você inverter o seu mindset de uma forma absolutamente contrária. Basicamente, é virar de cabeça para baixo o seu mindset. Pensa comigo, tem gente que vai dizer: André, cara, é impossível eu me sentir motivado porque o meu ambiente de trabalho é uma porcaria. Ninguém valoriza, é um caos, as pessoas só brigam entre si. E eu entendo, existem esses ambientes aí, inclusive em quantidade muito maior do que deveriam. Mas, pensa comigo, se o seu ambiente de trabalho é uma porcaria e ninguém te valoriza, que tal você achar outro motivo para a ação? Motivação, motivo para a ação. Se lá você não encontra valorização, por que é que você vai continuar colocando na conta dos motivos para a sua ação algo que não existe? Não faz sentido. Então, se essa valorização você não encontra no seu ambiente de trabalho, troque a motivação que você sente lá dentro. Troque os motivos que te fazem agir, aquelas chaves internas. Então, como é que a gente faz isso? Qual é o segredo para isso? Basicamente, é você saber o jogo certo para você jogar. Vou explicar de um jeito mais metafórico, depois a gente volta para o nosso exemplo. Imagina só se você vai numa plantação de, sei lá, de bananas, por exemplo, e você vai procurar uva. Seguramente você não vai encontrar, porque você está num lugar que não tem uva. Vai dar certo? Então, provavelmente a resposta é que não. Se o seu ambiente de trabalho é zero valorização, pare de buscar algo que não existe. Não faz sentido, nem lógico, muito menos emocional. Isso só vai te desgastar. Que tal então fazer essa inversão que eu vou te mostrar agora como é que você faz? Que tal você trocar essa sua motivação para, de repente, ser algo como: olha, a minha motivação agora é eu criar como meta para mim mesmo, me tornar muito mais resiliente. Este é o meu novo jogo, aprender a ser mais resiliente. E este, por exemplo, este é, de repente, o melhor ambiente para isso acontecer, porque é um lugar que as pessoas não te valorizam. Então, olha só, você passou agora a ter a chance de ter um ambiente perfeito para treinar, porque ninguém vai te valorizar, mas ainda assim você considera que você precisa se tornar mais resiliente, mais persistente. Então, essa sua meta, essa sua direção que você aloca o seu cérebro, faz com que você consiga ter muito mais efetividade no uso da sua energia, do seu foco, a sua atenção volta para você. E olha só que interessante, você passa a jogar um jogo contra você mesmo. É um jogo que você tem o controle das variáveis. E você só consegue ganhar um jogo se você tem controle das variáveis. Você não tem como ganhar um jogo de carrinho ou de futebol, qualquer jogo que seja, se você não tem o controle, o joystick na mão. E é exatamente isso que a gente tem que buscar. Elementos, jogos que valham a pena ser jogados. E esse é, de repente, um caminho, uma solução, uma nova motivação, um novo motivo para a ação. Afinal, você está ali no melhor ambiente para isso acontecer. E pensa comigo, 6 meses você fazendo isso, olha só essa inversão, você teria 6 meses, porque eles vão passar de qualquer maneira. Por um lado, você vai manter o padrão atual buscando validação em um lugar que não existe validação. Se você faz isso por 6 meses, você é uma pessoa que vai se frustrar a cada vez mais, a cada vez você se incomoda mais, a cada vez você tem menos energia e a cada vez você é menor, você perdeu em 6 meses. Vamos inverter? 6 meses, você trocou agora o seu motivo para a ação no fato de você ter agora como meta se tornar uma pessoa mais resiliente. 6 meses treinando isso, fazendo isso, focando nisso, eu tenho certeza que você sairá uma pessoa extremamente forte, porque, de novo, você está no lugar certo para treinar isso. E só há como a gente treinar neste tipo de ambiente. Batalhas difíceis geram guerreiros fortes. Se você tem um ambiente difícil para crescer, escolha sempre crescer por dentro, porque isso te solidifica, isso te faz crescer. Quem encara assim, de fato cresce. Quem encara do outro lado, sofre e diminui. Qual lado você escolhe? Um jogo interno? Um jogo que você está no lugar certo e você escolheu qual é o jogo que você vai jogar? Ou um jogo que você acaba, de repente, buscando, querendo, tendo como objetivo encontrar algo que não é o lugar certo para aquilo? Faz sentido? Queria que você tivesse essa reflexão para algumas áreas na sua vida, pelo menos. Obviamente, você pode levar isso para outras áreas, mas no mínimo, pensa isso a respeito do seu trabalho. Qual é o jogo correto para você buscar no seu trabalho? Identifique esse jogo, porque é ele que você deveria começar a jogar a partir de agora. Identifique, em outra área, qual é este jogo correto no seu relacionamento. Qual é este jogo correto nas principais áreas da sua vida? Pelo menos trabalho e pelo menos relacionamento, você precisa identificar e escolher. É você que escolhe o jogo que você quer jogar. Não caia no cenário de repente você entrar num jogo sem saber que jogo é aquele, sem saber as regras, sem saber nada, mas de repente você se percebe jogando aquele jogo. A chance disso dar certo beira zero. E se você fizer isso que eu estou te falando, você simplesmente para de delegar a sua felicidade para outras pessoas. Mas eu vou até um pouco além. Não é só a sua felicidade que você está delegando. Você está delegando a sua felicidade, a sua sanidade mental, o seu crescimento, a sua chance de se tornar uma pessoa melhor amanhã do que você é hoje. As coisas que são importantes para a gente, como todas essas, a gente não pode delegar. Pensa comigo, você delegaria de repente o seu filho para, inclusive às vezes, alguém que você não gosta? Olha só, tem gente que faz exatamente isso. Muitas pessoas falam, olha, eu não gosto do meu chefe, mas eu delego a minha felicidade para ele. As pessoas nunca delegariam o seu filho para alguém que ela não gosta. Mas por que a gente faz isso com a nossa felicidade? Então eu queria que você, de fato, incorporasse essa nova forma de pensar diferente. Pensa comigo, não sei qual é o problema, qual é a situação, qual é a dificuldade que você tem, mas se por algum acaso ninguém te ouve, ao invés de se lamentar, que tal treinar a sua persuasão? Em 6 meses você sairá extremamente forte. Não sei qual é o seu objetivo, mas, em resumo, tenha uma meta interna. Quem tem metas externas depende 100% do acaso. Te sugiro fortemente que você foque em você mesmo, naquilo que você pode aprender com aquela situação e trate isso como um jogo, porque isso vai fazer com que você evolua. Obviamente, o efeito benéfico final de tudo isso é muito maior do que pode se fazer presente na sua mente neste exato momento, porque quanto mais você melhorar, menos aquele ambiente te afeta e mais você passa a afetar o ambiente. Olha só que louco isso. Se você joga o jogo certo e você foca em melhorar, cada vez que você melhora, menos aquele ambiente te afeta e, repito, mais você afeta o ambiente. E para ficar como mensagem de encerramento, nunca delegue a sua felicidade. Para que isso aconteça, você precisa conhecer o seu cérebro para você não delegar algo que só você pode controlar. Tem muita gente que tem um cérebro, mas nunca aprende nada a respeito dele e simplesmente delega o seu principal órgão. Olha, o meu foco vai para a notificação que chegar, para a hora que acontecer alguma coisa, a minha confiança vai para, de repente, algo que alguém me disser e automaticamente eu me sinto muito mais confiante. E isso, inclusive, destrói o que eu chamo de o ciclo da confiança, que eu não vou entrar em detalhes aqui, afinal a gente já está num capítulo um pouco mais longo, mas eu quero sim entrar em detalhes disso com você dentro de uma aula que eu já vou te dar o link, mas a ideia é você entender que quanto mais você destruir este ciclo da confiança, menos você confia em você mesmo, menos energia você tem, menos intensidade você passa a ter e você acaba, ultimamente, aceitando as coisas como elas são. Sabe por quê? Porque falta algo dentro de você que faria você mudar diante de uma situação que não te agrada. E esse algo é a confiança. Esse ciclo da confiança ocorre no seu cérebro e eu quero falar mais a respeito disso dentro de uma aula específica sobre o estado mental da confiança. Por isso eu sugiro fortemente que você se inscreva aqui em brainpower.com.br/confiança para você assistir a essa aula. Ela é uma aula 100% aberta e gratuita e nela você vai aprender exatamente qual é este ciclo da confiança que eu te mencionei e aprender a remontar esse ciclo para que de fato você consiga inverter o jogo e sempre estar jogando um jogo que faz sentido. um jogo que te fortalece, e assim não só fortalecendo a sua confiança, mas fazendo com que você acesse esse estado mental da confiança com mais frequência, deixando de lado algumas forças que, basicamente, nós somos impactados se nós não tivermos a confiança no nosso lado. Então, te espero aqui, brainpower.com.br/confiança. Inclusive, se você tem alguém na sua mente que você acha que pode se beneficiar, não deixa de compartilhar esse vídeo com essa pessoa, e eu quero levar esse assunto adiante para que, de fato, a gente consiga ter uma reflexão adicional a respeito disso que a gente acabou de discutir. E isso eu sempre faço no nosso grupo exclusivo no Telegram, aqui em brainpower.com.br/Telegram. Nele eu trago, como eu disse, reflexões complementares e exclusivas para a turma que já está lá por dentro. A gente está ainda com esse grupo aberto, mas a ideia é um pouquinho mais para frente a gente fechar. Estamos avaliando quando isso vai acontecer, então já garanta sua vaga por lá. Afinal, como eu sempre digo também, o seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até o nosso próximo capítulo.
E esse foi o episódio de hoje. Lembre-se, controle você, o seu cérebro, ou será ele que vai te controlar. A partir de agora, está na sua mão programar bem o seu cérebro. Afinal, a vida está aí para ser levada a sério. Nos encontramos novamente no próximo episódio. E até lá, você já sabe, eu estou aguardando ansiosamente a sua opinião sobre esse podcast nos comentários do iTunes. Não deixe de baixar o seu e-book gratuito em www.reprogrameseucerebro.com.br/podcast. E não perca a próxima jornada da reprogramação cerebral. Será uma semana de aulas cobrindo neurociência, neuroeconomia, programação neurolinguística, elementos de coaching e meditação para você efetivamente ficar no controle do seu cérebro. Se inscreva em www.reprogrameseucerebro.com.br/jornada. E para acompanhar toda a ação, não deixe de seguir o Brain Power nas outras redes sociais. Os links estão todos na descrição do episódio. Até mais, e lembre-se, o seu futuro começa hoje. No brain, no game.